resumão do que aconteceu de mais importante no segundo dia do Congresso American Heart. Não vou enrolar, já vou falar logo de cara o highlight principal. Na minha opinião, estudo River, estudo brasileiro, mais de 1.000 pacientes, vários amigos, colegas, ex-chefes de serviço meus do passado, que estão lá entre os primeiros autores, Dr. Renato Lopes, Dra. Diana Lamprea, Dr. Pedro Barros, os últimos dois colaboradores do Cardio Papers, o Dr. Renato já fez várias lives com a gente, enfim, várias pessoas conhecidas. E o que é que o estudo viu? Bem, a gente sabe que o paciente que tem FA e tem prótese biológica em posição mitral, via de regra, vai ter indicação de anticoagulação, certo? O ideal seria, pelas diretrizes, você usar o chá de Vasca nesse paciente, se for o chá de Vasca mais alto, etc., você vai anticoagular, mas via de regra vai anticoagular. Qual era a grande questão? Você vai para a diretriz brasileira de valvopatia, que saiu tem poucas semanas. Paciente com prótese biológica mitral e FA, o que é que você deve usar? Pela diretriz, warfarina classe 1 e os novos anticoagulantes, né, os anticoagulantes orais diretos, classe 2B, ou seja, ali, considerar tal. Por que isso? Porque os trabalhos, os clássicos que avaliaram paciente em relação aos novos anticoagulantes, tinham muito poucos pacientes com prótese biológica mitral, né? Muito poucos. Você vai aqui para o Engage, para o Aristotle, poucas dezenas de pacientes, isso trabalhos com 18 mil, 21 mil pacientes. Então a evidência não era lá essas coisas todas. Agora a gente tem esse estudo brasileiro, mais uma vez, para responder essa pergunta. O que é que o estudo viu? 1.000 e poucos pacientes, todos com prótese biológica mitral, todos com FA, a maioria com FA permanente já, né, com a duração maior, e randomizava o paciente usar warfarina, NR entre 2 e 3 normal, ou receber rivaroxabana 20 mg, a dose usual, se o custo de creatinina fosse mais baixo, entre 30 e 49, usar 15 mg por dia. O objetivo do trabalho era mostrar não inferioridade. Aquela história, os novos anticoagulantes, eles até se mostraram melhores em uma série de aspectos em relação à warfarina. Mas não precisa nem ser melhor. Só ser igual, só o fato de você não ter que ficar naquele lero-lero de ficar repetindo INR do paciente periodicamente, etc, etc. Isso já é uma grande vantagem. Resumindo, o objetivo era esse, né? O endpoint primário incluía morte, desfechos isquêmicos, como AVC, trombose de prótese, etc., e desfechos hemorrágicos, né? Sangramento mais relevante e tal. No final das contas, foi não inferior, né? Ou seja, as estratégias foram similares em todos os aspectos, na verdade, muito poucas diferenças ali em análise secundária e tal. De forma geral, bem similar uma coisa com a outra. Por que que esse estudo é relevante? Acabei de dizer. A diretriz coloca a warfarina como classe 1 e coloca os novos anticoagulantes como 2B. Então, a partir disso, a diretriz tem que mudar, né? Porque agora a gente já tem uma evidência bem melhor. Uma coisa interessante, 18% mais ou menos dos pacientes tinham prótese biológica colocada muito, foram incluídos no trabalho, tendo colocado prótese num período muito recente, há menos de 3 meses, né? E os resultados nesse grupo foram similares aos dos outros pacientes, né? De todo jeito, é um subgrupo, né? Menos de 20% da população total. Ainda não dá para a gente bater o martelo em relação a isso, porque essa é outra dúvida, né? Nos pacientes que colocaram prótese biológica, há uma tendência pelas diretrizes internacionais, pela SBC nem tanto, mas pelas diretrizes internacionais, você anticoagular o paciente durante 3, 6 meses, e aí eu poderia usar novos anticoagulantes nesse caso. A gente tem alguma evidência melhor agora, né? Mas ainda não é a evidência definitiva, né? Então, ok, estudo bem importante, deve mudar a diretriz, e brasileiro, show de bola. Outros estudos do dia, a gente teve o Sugar, DM e JEF, resumindo, vem do ciclo iflosina, usado em pacientes diabéticos ou pré-diabéticos com insufação reduzida, ajudar a fazer remodelamento reverso do ventrículo esquerdo, diminuir o ventrículo esquerdo, que é uma coisa boa. Sim, teve benefício quando comparado com placebo, estudo pequeno, tá? A gente continua sem saber ao certo o mecanismo final que as gliflozinas trazem tanto benefício na insuficiência cardíaca, mas coloca mais uma peça do quebra-cabeça ali na compreensão do binômio aí, ISGLT2 e insufação reduzida. Terceiro estudo, Alpheus, comparou ticagrelor versus clopidogrel no paciente crônico que vai ser submetido à angioplastia. Como é que é o negócio? A gente sabe que no paciente agudo, os antiplaquetários mais potentes, prasugrel e ticagrelor, têm vantagem em relação ao clopidogrel, diminui evento isquêmico, etc. Ok. E no paciente crônico? No paciente crônico, a gente já tem dado com prasugrel, um estudo antigo, 10 anos atrás, Trigger PCI, que não mostrou diferença, foi parado no meio o estudo, porque viram que não ia ter diferença. Então, o básico é a gente usar clopidogrel no paciente que vai para angioplastia crônica, ambulatorial, coisa do tipo. Será que o ticagrelor teria algum benefício? Né? Será que diminuiria evento? Porque esses pacientes podem ter aqueles infartos perioperatórios, né? Que seria periprocedimento, que seria o 4A, o 4B da definição universal de infarto, enfim. Ok. Então, o que que eles pegaram? Pegaram pacientes crônicos, né? Não era paciente que estava em síndrome coronariana aguda, randomizava para usar clopidogrel ou ticagrelor, ia para angioplastia. Eram pacientes, de forma geral, mais complicados, diabéticos, lesão de tronco, lesão de bifurcação, multiarteriais, multistentes, enfim. E observaram se esses pacientes ia ter, se eles iam evoluir com diferença em relação a esses desfechos de infarto, periprocedimento, trombose distente, etc. Não teve diferença. Resumindo, não teve diferença. Isso é importante por quê? Porque continua o raciocínio de sempre. Paciente crônico usa clopidogrel, velho de guerra. Paciente agudo, você tende a preferir ticagrelor e prasugrel. Quando a gente vai para a diretriz europeia de 2019, de DAC crônica, ele bota lá uma indicação, que é bem a opinião do especialista, que em anatomias mais complexas, etc., você poderia considerar, no caso da angioplastia, botar ticagrelor ou prasugrel. Mas já não tinha muita evidência com prasugrel. E agora com ticagrelor a gente tem essa resposta também, que não teve benefício, certo? Apesar da agregabilidade plaquetária ter diminuído com ticagrelor, que é previsível. Mas isso não interessa. O que interessa é desfecho clínico, não teve grande diferença de desfecho clínico. E o último trabalho, o quarto dia que a gente vai chamar atenção, é o ARP-Minorca. Resumindo, todos os trabalhos têm o vídeo específico, né, comentando em maiores detalhes, mas a gente sabe que Minhoca, né, 5, 6%, até 15% em alguns trabalhos dos pacientes que têm infarto agudo do miocárdio, na hora que vão para o CAT, não tem lesão obstrutiva, acima de 50%. A gente categoriza esses pacientes como sendo portadores de Minhoca, infarto agudo do miocárdio, sem lesão obstrutiva coronariana. Ok. O problema é que muitos desses pacientes ficam sem um diagnóstico específico. Isso aí pode entrar um bocado de coisa aí no meio. Vasoespasmo, dissecção de coronária, instabilidade de placa menor do que 50%. Enfim, tem vários diagnósticos diferentes e o tratamento é diferente. O que é que esse estudo fez? Pegou mais de 100 mulheres com minhoca e elas eram submetidas à ressonância e ao CT, tomografia de coerência óptica, né, pelo CAT. E observou-se que na hora que você junta esses dois métodos de imagem, mais de 84% das pacientes chegavam a um diagnóstico final, né? Isso é muito importante, porque, por exemplo, 14% tinha miocardite. O tratamento de miocardite é totalmente diferente do tratamento de uma paciente que tem uma placa de 30%, mas que estabilizou e jogou trombo distal para coronário, né? Esse segundo caso você vai tender a fazer AS, segundo antiplaquetário, estatina, pacote de coronariopatia. Paciente com miocardite é outros 500, né? Então, trabalho interessante, pequeno, 115, 116 pacientes, mas que ratifica a importância de a gente dar o diagnóstico etiológico na minhoca, senão a gente fica tratando a esmo, né? E aí, no diagnóstico de minhoca, tem muito diagnóstico diferente e que os tratamentos são bastante distintos. Então, segundo dia importante, estudo mais importante, River, na minha opinião. Vamos continuar, que tem muita coisa ainda aí no Congresso American Heart para a gente cobrir.